Bom, a gente fala aqui agora na programação da Brasil Atual sobre a perda de um dos grandes nomes da música popular brasileira. O Raul de Souza, trombonista, morre aos 86 anos na França. Músico carioca, tem uma obra pautada pelo samba, com bossa e também pela agilidade na arte da improvisação. O nome do Raul tinha passe livre no mundo que não tinha fronteiras, no mundo da música, especialmente também no jazz. Ele foi um dos maiores trombonistas do mundo e reconhecido internacionalmente mesmo. Nascido João José Pereira de Souza, no Rio de Janeiro, em 23 de agosto de 1934. Raul de Souza foi vítima de complicações decorrentes de câncer na garganta, que fez ele anunciar aposentadoria em novembro de 2020. O comunicado foi feito pela família do artista nas redes sociais. A morte de Raul aconteceu na França, país onde ele residia desde o fim dos anos 1990. E a gente vai acompanhar um pouquinho da trajetória do Raul de Souza numa entrevista feita pelo jornalista Oswaldo Luiz Colibri Vita na Brasil Atual, que recebeu esse grande artista brasileiro. A entrevista foi concedida ao Colibri no dia 4 de abril de 2009. Vamos acompanhar aqui a primeira parte.
Grande prazer em receber aqui no estúdio um dos grandes músicos brasileiros, Raul de Souza. Estou até emocionado porque essa música aí me faz lembrar coisas muito lindas de 1977, que ele lançou esse disco, e a gente acabou usando essa trilha para muitas coisas importantes. Daqui a pouco eu vou contar para o Raul de Souza. Obrigado por ter vindo aqui no estúdio, viu, Raul?
Muito prazer,
para contar
a
sua história.
Muito obrigado.
Eu admiro muito o seu trabalho há muito tempo. Você vê que eu tenho disco desde os anos 70.
É.
Sou seu fã, portanto. Né? Não é aquele fã cascata. Tem disco antigo, vinil, trouxe aqui e tudo mais para a gente falar um pouquinho da tua carreira. E você está lançando vários discos, né? Uhum. Esse aqui é mais antigo, o Jasmin, que você trouxe aqui. Uhum. A Denise nos trouxe esse disco. E o Bossa Eterna, que foi uma homenagem à Bossa Nova. Tem tudo a ver com você, João Donato, Robertinho. Silva, Luiz Alves, um time maravilhoso. Vamos falar um pouquinho então dessa tua carreira musical, que é muito louca, né? Porque ela tem várias idas para o exterior, voltas para o Brasil e uma trajetória bonita que começa lá no estado do Rio de Janeiro, né? Lá em Campo Grande, não é isso?
Perfeitamente, onde eu nasci.
Ah, então.
Nasci, depois me mudei para Botafogo, Bangu. Meu avô tinha comprado uma casa em Bangu, aí todo mundo Bangu. E ao mesmo tempo, meu pai era estudante para ser pastor, né? Onde eu nasci. Nasci na igreja protestante, Assembleia de Deus. E meu pai estudava para ser pastor. Eu foi lá que comecei a me ligar com instrumentos, né? Porque toda a igreja, Assembleia de Deus, tem banda.
Tem banda.
Tuba e tudo. E eu me ligava, desde garotinho, desde 4 anos de idade, me ligava no instrumento grave, bumbo, ou então tuba, bombardino, instrumento louco, assim, grave, né?
Você não pegava percussão leve, nada de pandeiro,
não,
essas pandeiro, coisas,
não. Não,
tamborim,
veio,
nada disso?
Não, isso veio depois, para
depois
ver como é que era, né? Mas foi a primeira ideia, a primeira coisa de som que eu escutei, foi mais o grave, sempre o grave. E atualmente já toco, já até gravei até com flughorn, saxofone e tudo. Mas a minha ideia foi essa, desde o início.
Chamou
a
atenção os sons graves. Então,
grave.
Foi o primeiro instrumento, foi trombone, não?
Trombone.
Trombone, logo de cara, não foi saxofone, nada disso.
Não,
sei que
você
toca tudo de sopro, mas foi o trombone mesmo.
Foi o trombone de válvula.
De válvula.
De válvula. Depois.
E você tocava que tipo de música? Tocava música de...
Na igreja?
Na igreja e fora dela?
Na igreja foi pouco tempo. Foi pouco tempo, que com 14 anos eu saí fora. Não quis ficar mais lá. E meu pai ficou muito triste. Saiu da igreja. Ou essa aqui ou aquela outra de lá, tudo igual. Eu tô com Deus, né?
Tá com Deus onde quer que ele esteja.
Que ele esteja,
né?
Então, quer dizer, tô com o ser supremo. Deus está dentro da gente.
Claro.
Isso dentro da gente. Então,
claro.
O ser supremo que dirige toda a situação espiritual. Então, eu falava para ele assim, umas loucuras, ele não entendia nada. Mas tá maluco, isso é coisa de macumba, não sei o quê. Bom. E assim foi, eu saí e entrei na banda da Fábio Cabangu, já com 16 anos de idade, tocando tuba e trombone.
E era o trombone, que mais você estava tocando?
Tuba. Tocava tuba. Tuba. Trombone tocava no regional.
Ah, é. Porque a tuba tem mais a característica da...
É, do negócio. Mas tinha quatro trombonistas na banda. Certo. E tinha quatro tubistas comigo. Eu comecei com o regional.
Mas você tinha já estava espelhado no teu xará lá no hall de bar, já conhecia, aí não tinha nada a ver.
Nada que ver.
Era o mesmo nome, mas. Bom, aliás, você vai falar do seu nome também, que não é Raul, né?
É. esse outro lá, eu nem sei como é que é. desde esse tempo, eu pois nem me lembro. Quando eu tenho que, vem cá, tem que assinar aqui, peraí. Assino esse ou esse aqui?
É, porque o seu nome é... João José Pereira de Souza. Não tem nada a ver com o Raul. Como é que surgiu o Raul?
No programa do Ari Barroso.
Sempre ele, né? Dá o nome para todo mundo. No
programa do Ari Barroso. Mas antes disso, houve uma confusão até chegar o Ari Barroso.
É.
Na Fábrica Bangu, né, que eu estava falando, um dia teve a procissão, terminou aquela procissão de igreja, coisa e tal, mais ou menos 9 horas da noite. Eu peguei meu trombone, troquei, botei a tuba na banda e peguei o trombone. E fui para casa, né? Isso em Bangu, que eu morava entre Bangu e Padre Miguel. Aí tô indo para casa e eu escutei um saxofone no ar. Bom saxofone. Saxofonista, eu falei, não é possível. Se o rapaz que mora aqui, né? Progrediu rapidamente, não é possível. Aí entrei na festa que eu tocava com o pessoal, de lá dessa festa. Era o aniversário do dono da casa, que tocava no jornal de Pixinguinha. E era o Pixinguinha que estava tocando na festa.
Nossa senhora.
Aí eu entrei direto, olhei assim, eu uniformizado, parecia um general, cheio de divisa. Entrei lá com o trombone, fui direto para a cozinha. Aí a dona da casa falou, pois é, o Cecílio falou, o Pixinguinha, não sei de você, ele quer que você toque. Mas eu não bebia nada, era garoto. De 16 anos de idade, né? Eu era 17. Eu li aquilo ali, vou tomar um negocinho. Peguei um copo daquele qualquer ali, um copinho de plástico. Tomei aquele negócio, nem sei o que era.
Era água que o passarinho
não bebe.
Claro, claro, sempre.
E aí o Cecílio veio falar comigo. Vamos lá, que já o Pixinguinha está esperando. Pixinguinha, que eu conhecia de nome. Vamos tocar o Choro de Pixinguinha. Choro de Pixinguinha, mas não uma pessoa. Aí quando eu olhei, e tem uma foto dele por aí que eu vejo sempre, tá de chapéu, meio sorrindo assim, de gravata eterna. Essa foto é a mesma foto, a
que
cara.
Você lembra dele
na cara? A cara dele. Aí, com o saxofone pendurado, tomando as cachaças, os negócios.
É, ele gostava da coisa.
Aí, bom, eu cheguei, cumprimentei, uma noite, babá, não sei o que, não sei. Ele falou, bom. Toca aí, menino, que o Cecílio falou que você toca muito bem trombone é um instrumento difícil, não sei o quê. É, meu irmão. Aí eu saí tocando uma música dele já com o meu embalo, com a minha maneira de tocar, né? Aí ele olhou assim, pegou o saxofone e saiu atrás tocando comigo. Aí eu fiquei lá até 1h da manhã tocando. Eu tocava só música de só choro. E a maioria é choro dele, né?
Claro,
o Benedito Lacerda, o Jacó, o Bandolim, qualquer um desses, não tinha problema pra mim. Eu gostava de coisa mais complicada, eu gostava. Aí, depois que eu toquei várias músicas dele, ele falou assim, vai me procurar na cidade, sai daquele Cibangu, meu. Aqui não dá com nada, não sei o quê. Vai me procurar na cidade, na Copacabana ou na Continental. São duas gravadoras, uma de frente da outra, no mesmo prédio. Na Marechal Floriano com a Rio Branco. Com a Avenida Rio Branco e a Marechal Floriano. Aí um dia me empolguei, botei meu terno e gravata, sei lá, fui lá. Primeira vez que eu tinha saído de casa sozinho, não é? Sem meu pai estar comigo, nada. Fui lá. Cheguei lá, falei, boa tarde, bom dia. Vim procurar seu Pixinguinha, ele falou, Pixinguinha, morreu? Há anos que eu não vejo. Eu falei, não, eu toquei com ele a semana passada. Ah, é? Há anos que eu não vejo. Bom, aqui não vem, né? Quer dizer, me empregou essa história, mas foi bom. Aquela história de mal que vem para bem, né?
Certo.
Aí eu olhei assim.
Já que eu tô aqui, né?
Já que eu tô aqui, bom. Aí eu disse, já conhecia as duas gravadoras. Né? Disse, fiquei meio triste, coisa e tal. Aí lá embaixo, pedi uma guaraná no bar. E vem entrando um senhor com um violão pendurado no braço. E pediu, nossa, não tinha nem a voz mais, né? Quem era o cara? Nelson Cavaquinho.
Poxa vida.
Aí vira pra mim e fala assim, você é trombone, né, menino? É, trombone é difícil. Não, tem que estudar muito, mas você tem cara que toca bem. Aí eu aproveitei esse embalo aí, falei pra ela, eu vim procurar a Pixinguinha, que eu toquei com ela semana passada. Pixinguinha? Você tá aqui, tem morrido? Eu digo, não, não morreu nada, tá? Tá bem forte.
Toquei mas com ele não aparecia passada. Mais em gravadora nenhuma, não, só aí, mandou sei lá pra...
Mas, é. mas foi bom.
Claro.
Foi bom. Aí eu, nessa conversação toda com o Nelson, ele falou assim, vem cá, já que tá aqui, já é quinta-feira, não perca tempo. Vá na Rádio Nacional e escreva na Hora do Pato, que é um programa que tem de calouros. E aí você segue em frente, vai lá na Rádio Tupi, no programa do Ari Barroso, e se inscreva lá. No programa do Ari Barroso. Legal, vai levantar um dinheiro bom aí. Legal, tudo bem. Porque você era Mangueira, você era de Bangu, você era Mangueira, não sei o quê. Não, mas é velho, ficou tomando cerveja, fui embora. Fui embora. Mas Deus salou para mim que salvou.
É.
Chegou no domingo, eu fui lá. Toquei num programa na Hora do Pato, na Hora do Pato, primeiro meio-dia, com aquela coroa na cabeça, vai pro trono com a coroa enorme na cabeça. Aí eu ganhei aquele dinheiro, dividi com outro cara aqui empatado comigo, comi aquele espaguete, lógico, né? Espaguetinho com Coca-Cola e fiz hora para 5h30, 6h ensaiar na Tupi, com o Jornal do Canhoto. E mais bem para frente eu vim trabalhar com eles, com o Otamiro Carrilho e tudo.
Ah.
Aí o Ari falou, bom,
Esse nome aqui, João José Pereira de Souza, não vai dar pé.
Não vai dar pé. Mas toca aí. Eu toquei logo, nota 5, que estava acumulado. Aí peguei todo o dinheiro. Todo o dinheiro. Passou uns meses, eu escrevi de novo, não mais na Hora do Pato. Só Ari Barroso, que é muito mais dinheiro, né? Deixei acumular.
Eram os programas que davam prêmios em dinheiro mesmo. Que davam recurso para o músico estar começando.
Né? Aí, conclusão. Passou 2, 3 meses, foi lá de novo que me inscrevi. Nessa vez, ele olhou para a minha cara assim, bom, você veio aqui da outra vez, aquele teu nome todo de João José, você não tem cara disso. Nem de João e nem de José. E nem tão pouco para trombonista, não soa bem, né? Ele dizendo, aquela cara dele com aquele óculos, meu, eu olhando para ele, o que ele vai falar? Bom, Raulito, de hoje em diante eu vou passar a ser chamado Raulito.
Raulito?
Raulito. Digo, tá bom, seu Ari, muito bem, muito obrigado. Raulito, tudo certo. Mais pra frente descobri que Raulito era espanhol. Aí eu mudei pra Raulzinho.
Raulzinho. Porque já tinha o Raul de Barro.
Raul de Barro,
que era da Gafieira, outro papo.
É, né? Mas nada a ver com o Raul. Raul, meu amigo. Raul.
Exato.
Raul
mas aí,
de saudade. Tudo.
Pois é. Aí você ficou de Raulito pra Raulzinho. Aí
e Raulzinho, cheguei nos Estados Unidos. Como é que eu vou botar meu nome? Raulzinho do trombone? Não é possível, ninguém vai falar nada. Vai falar, vai pronunciar esse nome? Não é impossível. Aí eu falei para o produtor, né? Para o Oro Kipnos, produtor da... Essa foi a primeira gravação do Chorus. Aí eu falei, põe aí, Ralph Philip Jones, man.
Já que não tem... que era Ralph?
Ralph Philip Jones.
Jones, muito bom.
Aí ele falou, não, tem muito Ralph aqui. E uma Ralph não é Raul, que eu descobri, né? Ralph não é Raul, fica legal, Ralph. Isso é bonito. Conclusão, como é que eles me chamam hoje? Raul de Souza.
Raul de Souza.
Raul.
Raul de Souza, não é Raul. Raul de Souza.
Não falo no Raul, mas jamais.
Ouvindo aqui o Sweet Lucy, que eu vou falar no comecinho, eu falei por que essa música traz tanta lembrança, é o seguinte... Você gravou esse disco em 77, né?
Certo.
Pode botar um pouquinho aí o Sweet Lucy, 77. Aí esse disco chegou na Rádio Globo, quando eu trabalhava lá, num programa chamado São Paulo Zero Hora, que era um programa da madrugada de repórteres loucos e tal, com o Goulart de Andrade. Aí um grande sonoplasta também, de grande lembrança, de saudosa memória, o João Antônio de Souza, também conhecido como Johnny Black, quando ouviu esse disco que eu levei, ele falou, esse disco aqui é o tema do programa, certo? Aí o Sweet Lucy acabou sendo o tema do programa por 6 meses, do São Paulo Zero Hora da Rádio Globo. Se a Rádio Globo não pagou os direitos pra você, a culpa não é minha, viu? Eu já tô contando
não
pra você.
Pagou
você
nada.
Não brigava pra mim, comigo.
Tô brigando.
Mas usou como tema, durante 6 meses, o tema da trilha do Sweet Lucy, esse disco que você fez... Uma produção do George Duke em 77. Então, por isso, né? Eu lembro muito e ficou lá. Aí quem tinha que pagar era a Rádio Globo. Vamos cobrar da Rádio Globo. Sobe o som aí. E esse disco que a gente tá tocando aqui é o Jasmine, que o Aldo Souza fez com o grupo Na Tocaia, né?
Na Tocaia.
Fala um pouquinho desse grupo aí que você toca com ele sempre, aqui, essa turma. É de Curitiba? Eles são de Curitiba?
De Curitiba, é.
Belo
som. O guitarrista nasceu no Rio, mas mora em Curitiba há muitos anos já. O motivo de eu trabalhar com esse pessoal todo, eu tive a maior sorte de encontrar com o baixista, com o Glauco.
Glauco. Salter.
Em Paris, vendendo um disco dele, um CD dele, na porta do clube onde eu ia tocar, né? Falei, pô, eu vi teu nome aqui. Aí eu fiquei esperando você, não sei o quê, pra te conhecer, babá, babá. Ah, nós conhecemos, conversei. Pois é, eu preciso ter um grupo no Brasil. Pra chegar lá, um baixista, um não sei o quê, um grupo já montado, é melhor, porque são todo mundo amigo, já trabalham junto. É só colocar minhas músicas lá comigo e vamos trabalhar.
Legal.
E assim foi, ele voltou ao Brasil e telefonou para todo mundo, e se organizaram, que estava todo mundo separado. E se organizaram e estamos juntos.
Montou Na Tocaia, que é o grupo que te acompanha, né? Em shows aí direto. Mundo afora aí.
É.
Falando em mundo afora, você já contou do começo da carreira, né?
Uhum.
E quando é que você acabou indo para fora do Brasil? Você primeiro teve, depois foi servir a aeronáutica, né?
Isso.
É, fora do Rio de Janeiro, por quê? Essa é uma curiosidade que você ia explicar para nós.
Pois é.
Como é que você foi servir lá em Curitiba?
Pois é, voltando um pouco, nesse 55, a Turma da Gafieira.
Turma da Gafieira.
Eu organizei para o Altamiro Carrilho, gravamos dois discos. E aí, já vi que eu já saí fora daquele ponto dos músicos, né?
Certo.
Já estou subsaindo, já saindo com o pessoal que toca mesmo. Zé Bodega, o Raimundo Silvio Araújo, Santos Trompete, Hélio Marinho, só primeira classe. Isso foi em 55. 56, já estava aquele negócio, bossa, não era bossa nova, era um disco moderno, de samba moderno, com permissão dos músicos que improvisavam, improvisar a metade da música, a outra segunda parte, que era proibido. O cara improvisava dois compassos, quatro compassos e para. Sabe como é que é?
Certo.
É confusão, o pessoal que dançava, não sei o quê. E eu não me incomodava com isso. Para mim, naquela época, toca aí, parabéns para você, eu toco uma nota só. Parabéns, a outra já está. Já é outro parabéns, né? Na minha cabeça, eu estou oferecendo uma outra música dentro do parabéns, que chama-se improvisação.
É, isso você tem, uma coisa que os americanos chamam do jazz, né? Que é aquela coisa de pegar a música e trabalhar em cima dela, improvisando sempre.
Improvisar, né? Criando uma outra música, certo, dentro da melodia anterior.
Mantendo a estrutura, a harmonia, mas criando em cima. Tal.
Pois é.
E aí, então o pessoal já te olhava meio assim, olhava estranho.
Já.
Esse tal de Raulito. Raulito.
Em 57... eu ganhei um prêmio de melhor do ano. Eu e Cazé. Você lembra do Cazé?
Sim. Na história do rádio.
Não, é do rádio. É, do Rádio Jornal do Brasil.
Exato.
Com o programa do Paulo Santos.
Isso.
Que era um programa de jazz, né? Aí ele me deu esse prêmio lá, melhor do ano. Aí que eu não trabalhei mais. Aí que me isolaram. Ah, você é melhor, então fica aí com o melhor. É sério. Aquela coisa de gafieira, nunca mais, né? E aí já tinha gravado com o Turma da Gafieira, já tinha conhecido o pessoal todo ali, Zé Bodega, Santos, já fiquei amigo do pessoal da primeira...
Do primeiro time, né?
É. E, bom, um amigo um dia falou assim, Raul, você tá todo aí, confusão, você não trabalha, blá, blá, blá. Eu prestei um concurso para aeronáutica em Curitiba e tem uma vaga para primeiro sargento Bombardino lá. Você tá afim de cara essa?
Que loucura.
Eu falei, bom, não vou passar mais fome, pelo menos tem um dinheiro.
Tava faltando trabalho.
Tem um uniforme.
Vai
ficar legal, não sei quanto tempo. Sei lá, vamos lá. Prestei um concurso, passei, primeiro sargento. Assinei o contrato, 5 anos. Quando foi no ano, nesse primeiro ano, já quebrei o carro do comandante. Já deu uma confusão.
Mas era para tocar lá? Você era trabalhar?
Militar da banda.
Militar da banda.
Os caras ficam 25 anos e se aposentam.
Ah, tá.
Lá, militar.
É a carreira de músico.
Carreira de músico. Entra como cabo e sai como tenente, sei lá, como capitão hoje em dia.
Certo.
Né?
Na minha época, você tem que tocar bombardino lá?
Bombardino, igual trombone. Trombone. Certo. Fica um instrumento entre tuba, bombardino e trombone. E fiquei nesse quartel 5 anos.
5 anos você aguentou? Você aguentou anos. Muito, hein?
Mas não podia sair, porque eu tinha assinado o contrato.
Tinha dinheiro, né?
Tinha dinheiro, dinheiro, dinheiro.
Fim pouquinho. Do ano, fim do mês tinha o salário.
Tinha tá. aquele dinheiro.
E essa coisa do exército garantindo, né?
Mas tu sabe de uma coisa, que eu tocava toda noite contrabaixo, acústico, numa boate, até as 3 da manhã.
Ah, imaginei que você não ia ficar sossegado.
Ah, não, qualquer coisa, trombone, tocava na rua, fazia serenata.
E aí você saiu de lá, aí tem uma hora que não aguentou também, muito tempo. Apesar de tocar nas boates e tal, mas...
Eu vinha para São Paulo sempre, todo final de semana. E uma dessas dias, assim, um domingo, sei lá, eu recebi, até hoje, que eu não posso, morreu também, Boneca Guitarra.
Sim, eu ouvi falar desse.
Boneca.
Esse cara foi... é um mito na história dos músicos, já me falaram.
É. O Boneca me vê, me mete a mão no bolso, eu tocava com ele todo domingo, era matinê. Com um grupo que tinha aqui em São Paulo, não me lembro do nome do pianista, meteu o muro no bolso, me tira um telegrama. O telegrama está escrito assim: venha urgente. M. Aí eu peguei aquele telegrama: venha urgente. Ah, Maciel. Que era o Hércio Maciel, trombonista. Do Rio, que ele estava se organizando lá com o Sérgio, para organizar o grupo. Aí
o
falou:
Sérgio Mendes.
Aí falou de mim. O cara falou: pô, o Raul aí, pô. Pega o Raul. Aí eu vim de São Paulo para o Rio, para conhecer o Sérgio. E aí começamos a ensaiar. Eu falei, eu tenho que voltar para o quartel, que eu não sou civil, sou militar.
Tem que dar baixa
com isso. Eu tenho que ir lá conversar com o pessoal.
Imagino você falando.
Olha a confusão. Meu amigo, o comandante geral era o brigadeiro Lauro Oriano Menescal, tio do Menescal Guitarra, que eu vim saber depois, né? E meu subcomandante, coronel Frizola, gente finíssima. Esse aí que me perdoava. Perdoa, ô, meu senhor. Você é um grande músico, não é militar. Ele dizia pro brigadeiro, né? Solta o cara, fico prendendo o rapaz pra quê, pô? Porque vai acabar indo pro comportamento mal, vai ser expulso daqui de uma pessoa boa, não faça isso. Aí, bom, acabou eu indo pro Rio. Apareceu a coisa da Ródia e convidou o Sérgio para fazer uma viagem para Portugal, Líbano e Itália.
Aqueles velhos shows, famosos shows da Ródia, né? Que apresentava.
E aí, né, viajei. Pedi uma licençazinha lá e viajei. Pensando eu que ia demorar mais ou menos 15 dias, levou um mês e pouco. Em Beirute, ficamos 10 dias em Beirute.
E já era, como chamava? Era o Bossa Rio já? Que você está tocando ou não era
não,
o Bossa Rio?
Não, não.
Não tinha nome, era o grupo do Sérgio Mendes.
Quinteto, Sexteto.
Quinteto do
Sexteto. Uma coisa assim, certo. Na volta, sim. Na volta, eu já convidei Sérgio, o Hércio Machado, que estava em Nova York, voltou ao Brasil. Daí organizamos Sérgio Mendes e Bossa Rio, que é o disco, o CD de ouro na época.
É um disco antológico aí da música.
E assim foi. Daí eu voltei para a Europa, para Monte Carlo, depois do ano seguinte, com um copinha da Frauta, um grupo que eles organizaram. Fiquei trabalhando em Monte Carlo 4 meses. Foi quando eu troquei meu trombone de válvula para o trombone de vara. 66 para cá. Em 67, o Roberto Carlos me mandou me chamar.
Chegar no chamado R-C7.
R-C7.
Chegar lá no R-C7.
Aí mandou me chamar para organizar o grupo para ele lá. Eu tinha um grupo já com o Maguinho, trompete, o Nestico e o Carlos Alberto, saxofone barítono. Bom, não vou levar todo mundo para lá, não. Vou levar um tenor e o trompete. Meu, ficar legal.
Tenor, trompete e trombone.
E trombone.
Para fazer foi o trio.
Foi o RC7 lá.
Aí tinha a guitarra, né? Que era o gato. O Bruno no contrabaixo e o Dedé na bateria. É isso aí?
E o Vanderlezinho.
O Vanderlezinho no teclado. Viu como eu sei aí?
É.
Daqui a pouco a gente volta um pouquinho. Vamos fazer um outro intervalo.
Tá bom.
Para você falar do Roberto Carlos. Tem uma história do Roberto Carlos aí que todo mundo me pergunta. É verdade que aconteceu isso com o Raul de Souza? Vamos perguntar para ele daqui a pouco. Histórias e mitos da sua. Você e o rei Roberto Carlos. Você vai tirar limpo essa história que eu... Sei de fofocas a respeito. Daqui a pouco a gente volta com o Raul de Souza contando histórias aqui da vida dele, grande músico brasileiro. E daqui a pouco a gente vai tocar um pouquinho mais dos discos, principalmente o mais recente, o Bossa Eterna, que é um discaço com o Raul de Souza, o João Donato, o Luiz Alves, o Robertinho Silva, que ele faz uma homenagem à Bossa Nova.
A gente está acompanhando aqui nessa segunda-feira na Brasil Atual um pouco da trajetória de um dos grandes nomes da música popular brasileira, o trombonista Raul de Souza, que morreu aos 86 anos em decorrência de um câncer na garganta ontem, domingo, dia 13 de junho. A gente está acompanhando aqui uma entrevista que o Raul de Souza concedeu ao jornalista Oswaldo Luiz Colibri Vita na Brasil Atual em 4 de abril de 2009. O comunicado divulgado pela família nas redes sociais diz, abre aspas, com muita dor a família comunica o falecimento de Raul de Souza, hoje à noite na França. Guerreiro, como sempre, lutou até o final de suas forças contra o câncer. Fecha aspas. As pessoas mais próximas a Raul, músicos, admiradores, também se manifestaram nas redes sociais. O João Bosco escreveu, meus sentimentos e solidariedade à família. Marcos Valle também registrou, abre aspas, meus respeitos à música que Raul de Souza sempre criou e meus sentimentos à família e amigos, que Deus o tenha, fecha aspas. O Bocato, também trombonista e arranjador, também se manifestou nas redes sociais. Ele registrou, estou muito triste em saber sobre o falecimento do mestre Raul de Souza. Raul foi um gênio, um mestre, uma inspiração, descanse em paz, fecha aspas. Vários outros artistas, dentre eles o baterista Carlos Bala, o Pretinho da Serrinha, Daniel Nogueira, Rafael dos Anjos, Paulo Miklos e Benegão também lamentaram a morte de Raul de Souza. Bom, a gente vai continuar ouvindo aqui esse bate-papo que o Raul teve na Brasil Atual lá em abril de 2009 com o Colibri. Então vamos acompanhar agora a segunda parte da entrevista que Raul de Souza concedeu ao jornalista Oswaldo Luiz Colibri Vita.
Esse é o violão quebrado do Raul de Souza, do disco Jasmine, com o grupo Na Tocaia, o pessoal lá de Curitiba, que é um discaço também, da discografia incrível do Raul de Souza, que tem discos no exterior, discos no Brasil e tal. E maravilhoso aqui ouvir um pouquinho mais. Tem músicas do Tom Jobim, do Mário Conde, né, do grupo. Yeah. Músicas suas, naturalmente, San Remy, você, né, tem coisas da França, etc. Mais. Bom, aí nós chegamos no RC7 na história do... Estamos em 67, 68. Aí o pessoal que não sabe, né, só para lembrar a turma do Roberto Carlos, outro dia estava passando o aniversário do Roberto, aí 50 anos de carreira, aí passa tudo do Roberto Carlos, né? Aí tem aquele filme Em Ritmo de Aventura.
Sim.
Tá o Raul de Souza lá, quando pá, para, pá. O trombone do Raul de Souza tá lá, no disco, no filme do Roberto Carlos.
Do filme.
A música Quando, ele voltou a cantar agora o Quando, Eu Sou Terrível, para, durá, pá, né? É o trombone de Raul de Souza. Pra quem não sabe, os fãs do Roberto Carlos, aí tá o músico, né? Que fez a banda. Então, fala um pouquinho do RC7 lá.
O RC7 foi muito engraçado, porque no início, eu não sei, eu não posso assim. Tem que ver como eu vou explicar isso. É, porque é complicado. Complicado. As pessoas podem entender com uma razão real ou uma razão diferente.
Certo.
E eu não quero isso. Não certo. Quero que seja interpretado dessa maneira. Porque eu não sou nenhum mentiroso. E claro, ainda mais, claro. Se tivesse 40 anos, também, pessoa de 40 anos mentiroso, também não é válido. Certo. E eu, na minha idade, não posso mentir, não é? Então, a coisa é o seguinte. Todo o início do ensaio, tudo, eu morava na Casa Verde.
Aqui em São Paulo.
Em São Paulo. Eu morava, pegava o meu táxi lá, coisa e tal, pagava meio devagar, porque eu ia andar de ônibus, porque não dava tempo.
Claro,
até, né? Tudo,
uma demanda, né?
É, tudo corrido.
Isso que a gente está falando, quando você está no R17, o Roberto Carlos está no auge, né? De vender disco, de ter muito show, de ter uma demanda muito grande. Você é um músico que está com ele. Então,
é
bom situar isso,
situar,
né? No 68.
Situar. Aí, conclusão. Já tinha organizado com o pessoal todo, o horário e tudo, e uma boatezinha, que eu conhecia o dono, para a gente ensaiar, grátis, sem pagar nada, com microfone, com tudo. Quem pagava os lanches? Eu, logicamente.
Claro.
Então, diretor do grupo. Eu não tinha ganho nada ainda, o Roberto, e nem tampouco de empresário. Então, o que eu gastei de dinheiro ali, eu pedi emprestado para alguém, para um amigo qualquer, o dono de um bar, lá vizinho meu, para poder manter o grupo, ensaiar. E no final de uma semana, mais ou menos, o repertório tudo pronto, arranjo tudo pronto, que o Nestico fazia juntamente com
o Wander Dezinho,
Nestico saxofone.
Saxofone.
É. Super, músico super. E jazz, o Nestico, não pode botar esse acorde aqui. Vamos botar um dó, um negócio aqui para namorar.
Mas coisa mais simples, né? Que as músicas eram simples, né?
Uma namoradinha de um amigo meu, a gente botar ué, não pode, vai desafinar o Roberto. Não pode, então tem que ser assim. Tudo aquilo muito bem trabalhado, né? Aí no dia de mostrar o grupo, os arranjos todos, com as músicas do Roberto, aí veio o Roberto, já está com dois lá, com segurança e... Anice, a mulher nova dele, a mulher dele na época.
Namorada. Recentemente casado, né? É verdade.
É, aquele negócio todo, aquele coisa. Bom, eu falei, Roberto, você tem que cantar. Não precisa não, tem que cantar. Como é que... Vai ficar o quê? Namoradinha do amigo meu, na minha imaginação, e no cérebro de todo mundo, mas sem a voz. Fica difícil, parar, papá, cadê a voz?
Pelo menos uma voz guia.
É, para ele cantar, ele estava sentado na poltrona, né? É. Não quis cantar. Então apresentamos todas aquelas umas quatro músicas para ele. Tá bom. Amanhã vamos pro Rio, inauguração do programa. Roberto Carlos, não sei o que lá. Vamos, vem cá. Cadê o empresário? Ah, o empresário tá não sei aonde. Começou o lance. Quer dizer, em todo partido, eu como diretor musical, tinha que me virar em dinheiro para pagar táxi. Porque os caras me cobravam de mim, né?
Claro.
Ah, Raul custou tanto. E como é que o Raul custou tanto? O cara não me dá nada. Alguém tem que me dar um dinheiro para pagar isso aí. Uma ajuda de custo. Músico tem que ser respeitado. E vocês,
não, vocês eram,
não respeitam.
Vocês não eram contratados? Bom, aí, na época não tinha isso.
Não tinha essa coisa. Contratado pelo Roberto. O Roberto mandou me chamar. Logicamente vou levar, né, as pessoas que estão trabalhando comigo, que ele queria isso. Eu se tornou um grupo legal, RC7, legal. Mas não com uma... monetariamente...
Não estava compensando.
Não estava compensando nada, porque não ganhava nada, pagava táxi.
Dava prestígio, que era o grupo do Roberto Carlos, mas o dinheiro que era bom não rolava.
É, então,
isso acontece muito com vários. Né?
Então, chegou o ponto de eu ter ficar devendo 3 meses de aluguel. E o advogado que tomava conta dos apartamentos do bairro lá, eu dizia para ele, estou com uma situação aqui complicada, porque todo domingo você me vê na televisão, eu...
Está tocando lá com o Roberto Carlos. Tocando e ninguém
me paga, nem um nem outro.
Está feia a coisa.
Nem empresário, nem o cara, meu. Olha, tem umas 3 horas de despejo aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer, que o dono quer expulsar você. Botar na rua todo mundo, você e a família. Mas não pode fazer isso. Mas pode, pô. É lei.
Claro.
Pô, lei.
Não está pagando.
Não está pagando, vai embora. Conclusão. Eu peguei essas 3 horas de despejo, botei na mala do trombone. E nessa época eu bebia bem, né? Ainda tomava umas bolas para ficar inspirado. Aí, meu amigo, tomei umas 3 bolas e tomei umas 3 da conta caipirinha. Depois do programa, eu reuni todo mundo, o dono da televisão até, o Carlos, né? Carlinho Carvalho.
Paulo,
né? Aí eu digo, olha aqui, o Carlos e o Manga, todo mundo. Marco Lazo, que era o empresário, digo, todo mundo aqui na reunião. E a banda também. E blá, 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 o negócio é o seguinte, estou aqui com o tesouro de despejo, porque meu amigo aqui não paga. Tá tudo, sei que vai, quem vai pagar e paga lá procura o empresário está sempre em outro lugar, nunca está ali. Jamais conheci esse empresário.
É aquele negócio de receber do músico, é um problema.
Mas tem que trabalhar, você não vive. O músico não é o que a pessoa imagina. O instrumento custa 2, 3, 4 mil, 5 mil dólares, muito mais ainda. Se for separar o instrumento, uma de classe, né? Como trombone, saxofone, fagote, corne, esse é um instrumento que custa milhões de dólares. Como é que um músico vai trabalhar sem dinheiro? Quem está dando esse suporte a ele? E acontece, quando eu falo desses 3 horas de despejo que o Roberto não pagava o negócio, ou nem o Roberto, nem o empresário, o Carlos Manga me falou assim, ah, isso é mentira. O Manga, para mim, né? Digo, ô, seu Carlos Manga, não é mentira, não sou mentiroso. Eu acho que eu ia fazer esse festival aqui, essa festa de vocês aqui, e eu falar alopradamente. Isso não é filme, isso não é filme de terror.
Claro.
Isso é realidade, olha aqui.
Puxou e mostrou os documentos.
Joguei na cara dele os 3 horas de despejo. Aí foi aquela geladeira dentro. Eu falei, não quero milhões do Roberto, eu quero que ele pague para cada músico 1.500 cruzeiros, sei lá. para cada um, tendo concerto ou não. Meu aluguel custa 250 cruzeiro. Ainda vai sobrar dinheiro legal para comprar roupa, para os filhos, botar o filho na escola, tudo isso aí.
Você fez uma reivindicação trabalhista.
Trabalhista.
Uma coisa a mais. Aliás, esse programa aqui fala muito disso o tempo todo.
Pois é, então, quer dizer, uma coisa muito desagradável. Muito desagradável.
Para eles, né? Que não cumpriam as obrigações com os músicos.
Pois é. E aí, tive um arranca-rabo com ele no avião e parei com ele.
Com o próprio Roberto?
Com o próprio Roberto. Parei com ele. Não quero mais saber. Viva a sua vida, eu vivo a minha, porque eu sou músico internacional, não sou. Eu vim para cá trabalhar com
aí
você.
Aí você saiu do grupo.
Você me chamou, pois é.
Agora, a história que conta é que você gostava mais de. Você queria improvisar também, ele não deixava.
Não, não tem nada a ver.
É uma história
nada
que.
Não,
quer ver? Tem a história. Quer ver?
Essa
você tem uma história folclórica a respeito do Raul de Souza, que ele improvisava bastante e tal, e o Roberto não gostava das improvisações.
Que
é muito
isso?
Mais. Não é nada disso, é negócio de dinheiro.
É aquilo dinheiro.
Que ele não cumpre.
Fala sério.
Agora, sabe, depois que você saiu, e eu acompanhei lendo livros do Roberto, histórias aí de gente que escreveu, que, aliás, ele processou o cara que escreveu o livro dele, muito bem escrito, aliás, né, que é lamentável essa atitude dele. Os músicos, a partir daí de você, ou um pouquinho mais para frente, você que possibilitou isso, todos acabaram sendo registrados e começaram a ganhar salário.
É.
Você acabou provocando, talvez você não saiba disso, eu estou falando isso porque eu acompanho muito a história de todos esses músicos. Porque quando saiu o Gato na guitarra, entrou Aristeu e outros músicos, né? O Roberto Carlos, vendo o problema que aconteceu com você, quer dizer, não ele, né? Mas você acabou possibilitando que os outros músicos que vieram depois de você tivessem mais respeito profissional.
Dizer,
todos foram registrados por uma empresa lá do Roberto Carlos e na carteira assinada e tudo. Quer dizer, você acabou com a sua discussão e a sua reivindicação trabalhista possibilitando aos músicos que vieram depois, você nem sabe disso, talvez.
Não.
Que foram registrados depois.
Pois é, eu gostaria que o Roberto ou alguém falasse para ele e ele me telefonasse, mandasse um e-mail, qualquer coisa, um advogado, sei lá, alguém lá, para organizar isso. Porque está acumulando. Cada ano que passa, se cobrar juro por mês, vai dar milhões. Vou comprar um Mercedes.
Você direito de imagem do Roberto, você aparece tocando.
Perfeitamente.
Todos os músicos, aliás, né, têm direito de imagem.
Imagina.
Hoje em dia, a gente, felizmente, todos os músicos e tal, tem mais respeito na área trabalhista, graças a Deus, e tem direito de imagem que tem que ser pago. Vai nos Estados Unidos e não paga o sujeito mostrando o cara tocando num filme. Vai não pagar. Para ver o que acontece com o advogado. Né? Mais uma faixa do disco Jasmine. E fala um pouquinho dessa faixa. Qual é o nome dessa faixa, senhor Raul? Porque aí essa balançou o coração de uma pessoa aí, pelo que eu senti, né? E você também caprichou, né? Como eu diria.
Homenagem, porque todo casamento tem aquelas confusões, né? Arranca rabo daqui de lá. E nessa, eu falei, eu vou fazer uma balada bem triste. Porque aí vai ficar só na balada, a tristeza. Sem ter confusão, né?
Tá certo.
Então acabou. Depois da balada acabou a confusão. Acabou a confusão.
Aí você deu o nome.
Iolene.
Iolene, tá lá. Bela homenagem, né?
Bela homenagem.
Não é qualquer um que tem também uma música assim, né? Sobe um pouquinho o som aí, que essa aí é. O amor é lindo, essa parte do amor é lindo. Bonita mesmo essa música, hein? Eu tava lembrando aí dessas músicas que você faz, tantas músicas, né? Como compositor também, algo que é bom falar isso também, né? Você também compôs a trilha do filme do nosso amigo comum, Silvio Bach, né? Eu queria até que você registrasse aí, porque a gente acabou não falando de outros trabalhos,
pois
né?
É.
Não deu tempo aqui, mas enfim. É, e o Silvio Bach, o filme dele que ele faz... É, a história do Stefan Zweig, o austríaco que morou no Brasil e acabou se matando aqui no Brasil, o homem que escreveu O Brasil, o País do Futuro, e o Silvio Bach era um estudioso, né, do Stefan Zweig, e fez um filme belíssimo, e você fez a trilha desse filme, né?
É,
como é que foi a confecção dessa trilha, a ideia, Quando é que você conheceu o Silvio Bach, o cineasta?
Não, Silvio Bach conheci...
Lá atrás?
Na época eu estava em Curitiba.
Ah.
Conheci o Silvio Bach, que era jornalista, juntamente com Roberto Muggiati.
Certo. Que escreveu um texto também, tem lá no MySpace um texto
pois é,
dele contando as suas histórias e tal.
Pois é, e ele está, o Roberto Muggiati, está esperando um patrocínio legal para começar a escrever a minha vida.
Opa.
O Raul de Souza, a vida do Raul de Souza. Mas tem que ter um patrocínio para poder pagar o Roberto Muggiati, que ele vai mais ou menos parar de fazer as coisas que ele estava fazendo, que ele faz sempre. 6 meses de...
Fazer um roteiro,
fazer o roteiro da minha vida. Está tudo escrito já.
E o Silvio Bach pode dirigir o filme, de repente. Por que não? Ah, eu já estou dando ideia aqui. É só ligar para ele ali. Alô, Silvio e tal. Amigo nosso.
Porque tem uma menina aqui que começou a fazer uma curta-metragem, chama-se Heloísa Passos. Mas sumiu, não sei onde anda.
Bom, Raul, e pra gente encerrar aqui, que a gente, você escolhe aqui do disco do mais recente, Bossa Eterna, e o próximo que vai sair também, quando sair você traga aqui pra gente tocar na rádio web, tocar aqui no programa, vai ser um prazer, tá bom?
Bom.
O que, que você escolhe?
Pingo d'água.
Pingo d'água? É louco? Então é louco.
Pingo d'água.
É louco.
Souza Boni elétrico.
Souza Boni. Ah, fala um pouquinho pra encerrar o que, que é o Souza Boni. Ninguém
Souza
sabe.
Boni.
Tem gente que sabe, né?
É. Souza Boni, logo no início da entrevista, eu estava falando de trombone com 3 pistos.
Isso.
Trombone com 3 válvulas. E eu, quando fiquei... Eu morava em Los Angeles. Um dia, vizinho, quase vizinho da onde eu morava, em Hollywood, um fabricante de trombone e trompete, de nome Dominique Calicchio, italiano. Aí um dia eu passei lá, me perguntei para ele se ele queria, se ele pudesse fabricar para mim um trombone com 4 válvulas, amado em Dori, quase teve um heart attack. Que estava com problema no coração. Quando eu falei com esse aí, bem velhinho, né, 80 e poucos anos, baixinho assim, muito
engraçado. Porque o trombone, normal, só para explicar para o
são
público,
3 válvulas só.
Eu sei, mas ele tem uma afinação...
Em si bemol.
Em si bemol.
A maioria deles.
Em si bemol. Em si bemol, 3 válvulas. Esse valvulado, não de vara.
É.
Você botou mais uma em
eu
dó.
Eu coloquei mais uma... Em dó, né? Então. Mais uma válvula para dar oitava abaixo.
Oitava.
Fá, mi, ré bemol, dó. Tudo isso aí, inclusive com a escala.
Certo.
Fá para baixo, né? Fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá. A escala de fá. A escala de mi. A escala de mi bemol. A escala de ré. A escala de ré bemol. E a escala de dó. Então é meio trombone baixo.
Mais grave ainda.
É mais grave. É meio
o que retomamos aquela história do som grave que te chamou a atenção lá em Campo Grande. Olha, demos uma volta tremenda, né?
Pois é.
Lá quando, em Campo Grande você chamava o som grave que chamava a sua atenção. E aí você criou o Souza Boni. Não Souza tinha nome, Boni. Instrumento?
Não, Souza Boni. Souza só trombone só não. Souza Boni
que tá registrado isso todo, tá Souza Boni. Ainda bem, né? Senão vai alguém e pega. Não,
não,
não, como
tem,
é, né?
não tem que pegar.
Souza Boni, que é de 4 pistos, então. O Souza Boni, a gente vai ouvir o Pingo d'Água do Raul de Souza. E essa música encerra essa entrevista maravilhosa que eu tive o prazer de conversar aqui, né? Não é nem entrevista, é conversa de fã para o músico, o ídolo aqui. É isso aí. Obrigado, Raul, pela presença.
Obrigado você,
e a gente vai
prazer.
Tocar aqui direto os seus discos, que a gente adora o trabalho. E a música instrumental brasileira é uma das melhores do mundo. Tá aqui a francesa, que não me deixa mentir, né? Sua mulher. É, e tem que ser valorizada cada vez mais. É o que a gente tenta fazer aqui,
melhor,
abrindo esse espaço.
A melhor para mim, em primeiro lugar.
É isso aí. Pode valeu, ver. Um abração. É.
você acompanha com a gente aqui na Brasil Atual, nessa segunda-feira, dia 14 de junho de 2021, um pouco da trajetória de Raul de Souza. O músico faleceu nesse domingo aos 86 anos, onde ele residia, na França. Raul de Souza foi vencido por um câncer de garganta e desde 2020 já havia se aposentado por conta da doença. E a gente acompanhou aqui um pouquinho da trajetória do Raul de Souza numa entrevista que ele concedeu ao jornalista Oswaldo Luiz Colibri Vita. A entrevista aconteceu nos estúdios da Rádio Brasil Atual em 4 de abril de 2009. Numa turnê, pouco antes da pandemia do coronavírus, o Raul de Souza passou a conviver literalmente com o pessoal da Generations Band e, assim, vivendo como família por várias semanas, eles gravaram o álbum Plenitude, que consiste em arranjos contemporâneos dos primeiros sucessos do funk do Raul de Souza, como Sweet Lucy e Daisy May, e além de colaborações com velhos amigos, como é o caso da faixa que a gente vai ouvir agora, aqui no finalzinho dessa homenagem a Raul de Souza, esse virtuoso trombonista brasileiro, fenômeno mundial do jazz, que teve uma carreira incomparável, que se estendeu por muitas décadas. Generations Band é Raul de Souza, Christoph Schweizer, Alex Correa, Glauco Souter e Matheus Jardim. E a gente ouve agora, aqui na Brasil Atual, uma das faixas do álbum Plenitude, lançado em maio de 2021. Raul de Souza e Generations Band interpretam de Chico Buarque, Apesar de Você. E para fechar por aqui, a gente ouve mais uma das músicas que as outras não tocam. Composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A gente ouve agora O Amor em Paz, na interpretação do trombone de Raul de Souza, acompanhado do violão de Nelson Faria.
Thank you. Thank you.